Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, está na linha com a gente. Em Porto Alegre, eu mal consigo ver com 40 metros de distância. Como é que está Pelotas? Bom dia.
Bom dia, aqui a cerração está feia também.
É, então é mesmo. Dia
típico aí do inverno gaúcho. Mas nós estamos aqui hoje não para falar de Covid, normalmente sempre.
É verdade.
Nossa prioridade era para falar sobre Covid, mas hoje a gente tem que falar sobre democracia, sobre o duro golpe que a URGS está sofrendo e que nós precisamos de engajamento de toda a sociedade para evitar que aconteça.
Minha primeira pergunta é essa, então. Foi golpe ou não?
Golpe explícito. A pergunta é muito simples. Se nas eleições presidenciais que tivemos recentemente fosse nomeado presidente o Ciro Gomes, nós acharíamos que foi justo ou que foi golpe? Bolsonaro ficou em primeiro lugar, Haddad ficou em segundo lugar, Ciro Gomes ficou em terceiro lugar. A população brasileira fez a sua escolha, escolheu Bolsonaro e todos nós, votando ou não no Bolsonaro, exigimos que ele fosse eleito presidente da República. Na eleição da URGS, ganhou a chapa de situação do professor Rui Otterman. Então, a comunidade da URGS tem o direito de ser governada pela chapa que ela escolheu.
Eu queria entender, e eu realmente não conheço bem esse processo, não. Porque muitas vezes, em algumas nomeações, são apresentadas aquelas chamadas listas tríplices, né? Para o membro do executivo e ele escolhe. É esse o caso ou não é esse o caso? É uma lista tríplice em que alguém é mais votado, tem o segundo mais votado e o terceiro mais votado? Ou não? É uma eleição mesmo em que, como dá, se comparando com a eleição presidencial?
É uma eleição. A comunidade da URGS foi às urnas, a comunidade da URGS votou pelo método de cálculo, em primeiro lugar na chapa liderada pelo professor Rui, teve uma chapa que ficou em segundo lugar e a chapa do professor Bulhões ficou em terceiro lugar. Então foram três chapas que tiveram votos e a quantidade de votos refletiu o resultado que foi na lista tríplice para a presidência da República. O que que se espera da presidência da República e do Ministério da Educação? Por mais que a lei permita que eles nomeiem quem ficou em segundo ou quem ficou em terceiro lugar, a lógica diz que tu vai nomear a pessoa que foi escolhida pela comunidade da URGS. Por isso que eu digo, não tem absolutamente nenhuma diferença do que se tivesse nomeado o Ciro Gomes presidente da República. Perdeu no voto e acabou sendo nomeado para o cargo. A gente espera, eu como reitor da Universidade Federal de Pelotas, por mais alguns meses, espero, sinceramente, que o candidato que foi nomeado, mesmo tendo perdido a eleição, venha a público aqui na Gaúcha e declare que está recusando a indicação para restabelecer a ordem democrática na URGS.
O senhor está apostando na grandeza do ser humano, isso é bonito. Agora, talvez não aconteça isso, né? O que aconteceu, pelo que a gente sabe, assim, por cima também, por não estar dentro da comunidade, né? É que foi uma indicação política, foi o deputado Bilbo Nunes, né, que indicou, foi isso?
Exatamente. Não sei se foi o deputado, acho que o deputado está querendo ganhar um crédito que ele não tem. Na verdade, não foi a primeira universidade que isso aconteceu, infelizmente. Na verdade, é uma prática que está sendo estabelecida na atual gestão do MEC, do governo federal, de não nomear o candidato ou a candidata que vence as eleições. No caso da URGS, a situação é muito difícil de compreender, né? Primeiro porque a URGS, eu sou reitor da UFPEL, a URGS é a melhor universidade federal desse país. Em todas as avaliações que são feitas, a URGS desponta como a principal universidade federal do Brasil. Além disso, a URGS tem tido uma gestão muito elogiada pela comunidade. Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, mas a URGS está num caminho muito bom, tanto que é avaliada como a melhor universidade do Brasil. Então, por isso que fica difícil de compreender. E aí a gente volta, né, Davi, Potter e Kelly, para aquela questão. Um tempo atrás se dizia, nós não queremos interferência política nas escolas, chega de doutrinação.
Olha, escola sem partido,
nada é mais interferência e doutrinação do que isso. O candidato alinhado com o governo federal perde a eleição e o governo tenta nomeá-lo como reitor.
Reitor?
É inaceitável.
Eu vou listar algumas outras situações que nem foram levantadas por mim, mas pelo ex-secretário Kleber Bevenhu, quando ele diz, aqui no Estado, por exemplo, tanto José Ivo Sartori quanto Eduardo Leite não escolheram os primeiros colocados para a defensoria. Está citando casos de lista tríplice também. E depois ele diz, Tarso Genro escolheu Veiga para o Ministério Público, apesar de Simone Mariano da Rocha ter sido a mais votada. Olívia escolheu Cláudio Barros Silva, que ficou em terceiro lugar. E Eda escolheu Simone, apesar de Mauro Reiner ter sido mais votado. A minha pergunta é, não é comum, não sei se comum a palavra, mas não é legítimo também que a pessoa possa escolher, que quem é determinado para isso faça essa escolha?
Na minha opinião, é completamente inaceitável, tanto nesses casos que foram listados no passado, quanto no caso atual. Essa é a vantagem de a pessoa ter autonomia e não ter vinculação com nenhum partido político, que eu não tenho, felizmente. Todos esses casos que foram citados, na minha opinião, são erros grosseiros. Olha, ou faz eleição ou faz indicação. Se faz eleição, respeita a eleição. Se faz indicação, ok. Aí a pessoa que é responsável pela indicação faz a indicação de quem quiser. O que não pode é fazer a comunidade de boba e fazer uma eleição fake. Porque aí todo mundo se engaja, tem debates, a comunidade, olha, eu prefiro a proposta tal, eu prefiro a outra, eu gosto mais do Ciro, eu gosto mais do Haddad, eu gosto mais do Bolsonaro. E aí a gente faz papel de bobo, porque a gente participa de uma eleição cujo resultado não é respeitado. Então, eu entendo a questão da legalidade, entendo esses erros que já aconteceram inúmeras vezes no passado, mas me parece um total ataque à democracia quando a comunidade não é respeitada e alguma pessoa que não foi eleita pela comunidade assume um cargo como esse. É diferente do caso de listas tríplices que não são oriundas de votação. Aí é outra coisa. Tem alguns casos em que as listas tríplices são elaboradas sem votação, e aí sim, me parece natural que seja escolhido qualquer um dos membros da lista tríplice.
A gente está com Pedro Halal, reitor da Universidade Federal de Pelotas, falando sobre a URGS. Que poder tem um reitor? Vamos enxergar maldade nesses movimentos todos. Certo? Enxerguei uma maldade agora. Que poder tem? O que que esse reitor escolhido pelo presidente Bolsonaro vai fazer? Vai proibir o ensino de Marx nas cadeiras de economia? Vai obrigar os cursos a ler Olavo de Carvalho? O que que faz o reitor? Que poder tem? Porque eu sei da importância, reitor, obviamente, mas assim, por que que um presidente se meteria para escolher o reitor da URGS? O que que esse cidadão escolhido pelo presidente pode fazer na URGS de bom ou de mal? O que que ele pode mudar?
É uma pergunta bem didática. Vamos lá. Não, é perfeito. Então vamos lá. A URGS hoje tem um restaurante universitário, onde os alunos se alimentam, que tem um preço popular. Não me lembro quanto que é o almoço no RU hoje, acho que é R$1,30 o almoço. Especialmente pensando que muitos estudantes são carentes. O próximo reitor pode chegar e dizer, não, nós vamos fazer restaurante universitário ao preço de R$7 a alimentação. O que que vai acontecer? Os estudantes que não tiverem condição de pagar, infelizmente, com o passar do tempo, vão abandonando os estudos porque não vão conseguir se alimentar durante a universidade. Olha, na Universidade Federal de Pelotas, por exemplo, nós temos uma política de cotas na pós-graduação. Na graduação é lei. Nós temos uma política de cotas na pós-graduação também, para que as pessoas negras, especialmente, possam fazer mestrado, doutorado e ter a possibilidade de depois voltarem como docentes na universidade. Olha, isso foi uma decisão minha, do Conselho Universitário, então o reitor teve poder de indicar essa decisão para o seu conselho. Toda a questão do manejo do orçamento da universidade passa pelo gabinete do reitor. A UFPEL tem um orçamento de 800 milhões por ano. A URGS deve ter um orçamento aí na casa de bilhões. O manejo desse recurso, se esse recurso vai ser usado para restaurar prédio, para dar bolsas para os alunos em situação de vulnerabilidade ou para fazer comprar carro chique para o reitor, é uma decisão que cabe ao reitor. Então, assim, o reitor pode afetar muito o dia a dia de uma universidade. Acho que ele não conseguirá fazer com que o Olavo de Carvalho vire referência numa universidade tão boa como a UFRGS. Isso, infelizmente, ou felizmente, não vai acontecer. Mas ele pode influenciar de forma importante o cotidiano acadêmico da UFRGS. Mas, para mim, Davi, Potter e Kelly, eu quero deixar muito explícita essa minha opinião. Se o professor Bulhões tivesse ganho nas urnas, eu estaria aqui fazendo a mesma fala, exatamente igual. Eu não estou fazendo a fala em defesa do professor Rui e da professora Jane. Eu estou fazendo a fala em defesa do respeito à decisão da comunidade que foi eleger esses colegas para administrarem a URGS.
O senhor, enquanto reitor, percebe que essa escolha, ela traduz também um movimento, porque não foi só aqui, né? Eu vi em alguma reportagem do centro do país que estou outros casos onde também houve escolha por alguém que não foi o primeiro colocado. O senhor acha que há um movimento orquestrado por parte do governo federal? E se sim, com qual objetivo?
Um objetivo de promover uma cultura de ideologia única na gestão das universidades federais. É muito evidente, nítido esse movimento. Quando se fazia toda a crítica, os comunistas das universidades, a balbúrdia, os esquerdistas, era para isso, era para que pudessem colocar aliados do governo federal na gestão da universidade. Só que aí, me parece, o triste é isso. Gente, o presidente Bolsonaro ganhou a eleição democraticamente no Brasil. Por que que os protegidos do presidente não podem ganhar a eleição democraticamente na universidade? Se candidatem, ganhem as eleições, e aí todo mundo vai trabalhar para que sejam nomeados. Esse movimento articulado de tentar botar candidatos alinhados com o governo federal nas universidades é um movimento que seria equivalente ao caso dos governadores dos estados. Mas o que que acontece no caso dos governadores? Não. As populações têm a escolha de quem vai ser o próximo governador. Claro que o presidente da República pode fazer campanha. Ele pode vir aqui no estado e dizer: eu quero que o próximo governador seja o... Não vou citar nomes para não fazer propaganda política. Ele poderia fazer isso até na universidade. O presidente pode declarar apoio. Eu apoio o candidato Bulhões. Beleza, se ganhar nos votos, será muito bem recebido pela comunidade. Agora, o presidente fingir isenção no processo, deixa o candidato perder e aí faz uma manobra para colocá-lo como reitor, é algo completamente inaceitável, e nós da comunidade universitária sempre nos manifestaremos dessa forma, independente de qual grupo político for o nomeado de forma ilegítima.
Perfeito. Bom, muito obrigado pelo papo com a gente, reitor Pedro Halal. Obrigado, está posta a opinião, né? Está posta a discussão. E obviamente que isso vai continuar.
E dizendo também, né, Potter, que a gente está tentando ouvir o escolhido, né? E está tentando ouvir o presidente Bolsonaro também, que foi quem fez a escolha. A gente
desde
tá...
1º de janeiro de 2019.
E agora reforçado o convite, né? Porque obviamente que a gente se preocupa com o contraditório, é óbvio, né? E aí o Estado está avisando para a gente que vai ter coletiva do professor às 15 horas, pelo que eu estou vendo aqui.
Espero realmente que essa coletiva seja para declinar do convite.
O senhor conhece o professor? O senhor conhece?
Não, ele? Eu conheço o professor Rui, que é o atual reitor da universidade, conheço a professora Jane, que é a atual vice-reitor, e conheço inúmeros colegas aí da URGS, especialmente da educação física, da saúde pública, que são as minhas áreas de trabalho, e tenho todos eles estão com o mesmo posicionamento, que o professor escolhido não deve aceitar a indicação, no que seria uma atitude extremamente nobre e que marcaria a trajetória do professor Bulhões. O professor Bulhões ficará com o seu nome marcado na história muito mais positivamente se hoje às 15 horas ele disser: eu não aceito a indicação e eu aceito o resultado das urnas.
Deixa eu fazer uma pergunta. É normal esse chamado para uma coletiva às 15 horas?
Não é normal esse chamado, e começo a ter alguma esperança de que o professor Bulhões tenha a sensibilidade de tomar uma decisão que seria histórica nas universidades. Se hoje às 15 horas o professor Bulhões tomar essa atitude, certamente ele será homenageado pela comunidade da URGS no futuro. Pode ter certeza disso. Será um dos maiores reconhecimentos da carreira dele.
Eu acho até que alguém buscou uma live em que ele falou que queria que fosse respeitado o resultado das urnas. Não sei se o senhor tem conhecimento disso também. Em algum momento ele teria dito isso, né?
É, eu vi esse vídeo, ele não faz uma... Ele, na verdade, não responde diretamente se ele aceitaria ou não ser indicado perdendo a eleição. Mas ele diz, sim, que deve ser respeitado o resultado da eleição. Então,
a gente tem um áudio.
Eu tô bastante confiante. Bota o áudio aí, então.
O Bruno Teixeira vai falar com a galera do áudio ali, da mesa. Quem que tá hoje ali, gurizado?
O ideal seria mudar a lei, né? Já que tem uma eleição...
Concordo.
Né? Fica concordo. O resultado então, da eleição...
Tem que como disse o reitor, ou tem eleição ou tem lista tríplice.
Não, é uma eleição mais complicada, que a americana.
Tu gasta tempo e energia complicado. Das pessoas.
Exatamente. O Davi falou algo que para mim é o mais natural, entende? Seria muito simples. Passa para a comunidade a responsabilidade de fazer a eleição. Eu, como reitor, defendo que a eleição não seja complicada, que cada pessoa, cada CPF tenha direito a um voto, estudante, professor ou técnico, porque também tem essa complicação que o pessoal faz, que o voto dos professores vale mais, que é um absurdo conceitual em termos de democracia. Então, para mim, a solução é muito simples. Faz uma votação, que nem a votação para prefeito, vota todo mundo que é da comunidade acadêmica e o mais votado é nomeado próximo reitor ou próximo reitora de todas as universidades federais. Descomplicaria o processo e tiraria essa influência indevida dos governos federais sobre as universidades, que pela Constituição Federal elas têm autonomia. Isso tem que ser respeitado.
Eu acho que está na
tem
agulha.
O áudio? Tá.
Acho que sim. Por favor, professor Bulhões de Carvalho falando.
Eu desconheço as razões do porquê. Eu desconheço as razões do porquê o governo não nomearia o primeiro colocado. Da nossa consulta eleitoral. Todas as três chapas firmaram, né, o compromisso de caso de em ser nomeados, assumiriam. E nós estamos trabalhando com muito afinco para chegar até o dia 13. Então, eu quero muito, desejo muito, que o primeiro que seja o melhor para a universidade assuma após essa consulta do nosso dia 13. Eu entendo que qualquer exercício agora, eu estou trabalhando com muito afinco para ser o primeiro, mas se isso não for o desejo da comunidade universitária da URGS, muito bem, vamos todos, após essa nossa participação, nos ajudar a construir toda a URGS.
Bom, tá claro que vai acontecer às 15 horas.
E tem até mais um ponto, não sei, Potter, o Leandro Stout mandou o aviso aqui para mim e está escrito assim... Vou ler o que está escrito no aviso de que a gente chama, né, reitor, de aviso de pauta, mas seria o aviso de que vai ter uma entrevista, tá? Traduzindo. Próximo reitor da URGS concede entrevista. Próximo reitor. Não diz reitor escolhido, diz próximo reitor.
Eu, faz muito tempo, né, que eu leio as colunas do Davi na Zero Hora. E eu tenho que dizer para vocês, eu também ouço o Pretinho Básico, ouço muito aquele, mas eu tenho que dizer para vocês que nas colunas do Davi eu aprendi a acreditar no lado bom das pessoas e não no lado ruim. Então eu acho que hoje assim.
O senhor não está confundindo com os textos do Santana?
Não. Os textos do Pablo Santana também são.
Não,
aliás,
são os textos do Davi.
O Davi tem duas personalidades. Tem a personalidade depois que o Grêmio perde e a personalidade normal, tem
não,
duas.
Não, é verdade, estou aqui em Pardo do Colosso.
Todo avante, Paulo Santana, que seja feito esse reconhecimento a esse grande clube aqui da cidade de Pelotas. Mas falando sério, assim, eu sempre acredito que as pessoas têm, em alguns momentos da sua vida, a chance de tomarem uma atitude espetacular. O professor Bulhões, que eu sequer conheço, hoje tem a chance de se tornar um ícone da democracia nas universidades brasileiras. Ou ele pode aceitar esse convite para se tornar um dos grandes, ou ele pode se apequenar e tomar uma atitude da qual ele vai se arrepender pelos próximos 4 anos, porque a comunidade da melhor universidade federal do Brasil não aceitará a gestão de alguém que não foi escolhido por ela. Então, é a chance, o professor, inclusive se ele está nos ouvindo, fica o meu apelo como reitor da Universidade Federal de Pelotas, que ele se mostre hoje tão grande como ele tem a oportunidade de se mostrar para a comunidade da URGS.
Perfeito. Polidori, obrigado por buscar. Bruno Teixeira, obrigado por buscar o áudio. E o Bruno nos avisa aqui que é um áudio de julho, né? Essa fala que a gente ouviu agora aqui é de julho. E a gente vai para o intervalo comercial. Muito, muito obrigado, Reitor. Muito obrigado pela sua palavra com a gente. A gente aguarda o que vai acontecer hoje à tarde.
Eu que agradeço. Um grande abraço.
E continue com seus bons hábitos de leitura.
Aguenta esse Davi.
Pedro Halal, ele é reitor da Universidade Federal de Pelotas, certo?
Forte a fala, né?